Nós vamos compartilhar no livro de Efésios, no capítulo de número 6, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso 1. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1. Você que tem a sua Bíblia, você pode compartilhar com alguém. Se você não tem, chega junto de alguém aí ou simplesmente ouça o que a palavra diz. Nós vamos ler até o verso 20. Efésios capítulo 6, verso 1 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo somente à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Amém, amados. Glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta tarde, por tua bênção, Senhor. Neste lugar, a bênção da tua presença. Te louvamos porque sabemos que tu estás aqui. Nós estamos reunidos no teu nome, Senhor. Estamos reunidos para te glorificar, para te exaltar, para dar somente a ti a honra, a glória, o poder, o louvor, para te reconhecer como nosso Senhor, como nosso pastor, como nosso mestre, como autoridade sobre as nossas vidas, como aquele que tem o domínio, o comando e o poder sobre nós e sobre todas as coisas. A ti seja toda a glória, Senhor Jesus. Nós oramos, ó Deus, para que nesse momento venha a tua graça, venha, ó Deus, o discernimento da tua palavra, através da operação do teu Espírito Santo, para cada pessoa neste lugar. Nós queremos compreender a tua verdade, a fim de que sejamos um povo apercebido, Senhor, a fim de que os nossos caminhos possam ser estabelecidos na tua vontade, na tua verdade, na tua luz, que os nossos passos sejam os passos sobre a rocha, que é Jesus Cristo, para que nós não nos abalemos com nada, Senhor, com nenhuma das pressões deste mundo, mas que permaneçamos, olhando para Cristo Jesus, Senhor, firmemente avançando em nossa fé, avançando em todas as coisas que o Senhor já preparou nesta jornada para nós. Por isso, Senhor, abrimos o nosso coração para receber a Tua verdade, para receber a Tua graça, para receber a Tua visitação nas nossas vidas. Oramos declarando que neste lugar, Senhor, não tem lugar para nenhum espírito contrário. Nós anulamos e rechaçamos toda ação das trevas neste lugar. Declaramos este lugar um ambiente livre para o fluir do Teu Espírito, para o fluir da Tua Palavra, em nome de Jesus. Assim nós cremos, assim nós Te agradecemos e assim nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, tantas vezes nós voltamos a nossa consciência para o fato de que nós enfrentamos lutas, problemas, oposições espirituais. Esse texto que nós lemos diz que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue. Isso significa que a nossa luta, nossa verdadeira luta, não é direcionada às pessoas, não é direcionada às dificuldades, mas a nossa verdadeira luta é contra principados, é contra potestades, contra espíritos malignos, porque o mundo espiritual, ele é muito real. O mundo espiritual é mais real até do que o mundo físico. O mundo físico, nessas coisas que nós vemos. O mundo espiritual é tão real que esse mundo físico, ele foi criado a partir do mundo espiritual. Porque Deus, que é Espírito, liberou a sua palavra e a Bíblia diz que todas as coisas que nós vemos agora são formadas a partir da palavra de Deus, a partir daquilo que não se via, é que esse mundo físico foi formado. Então, o natural foi formado pelo espiritual, o mundo espiritual é real. E nesse mundo espiritual, como a Bíblia diz, nós temos uma luta espiritual tão grande com espíritos malignos, com demônios, com pressões que querem todo o tempo nos desviar da verdade de Deus, da presença de Deus, querem nos desviar do propósito de Deus, da jornada que Deus tem para nós. E constantemente nós, lembrando disso, nós sabemos que nós temos que fazer uma oposição, uma resistência, lançar fora. A Bíblia mesmo diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir o diabo, nós temos que usar a autoridade que o Senhor já nos deu. Deus não nos deixou à mercê neste mundo, Deus não nos deixou sozinhos neste mundo. Nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. Né? O Senhor Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu as suas promessas, Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito de Deus habita em nós, Ele nos deu o seu nome, Ele nos deu a sua autoridade para que nós pudéssemos andar de uma forma livre neste mundo, resistindo ao diabo. Ele disse que se nós crêssemos, nós pisaríamos serpentes e escorpiões, e nada nos causaria dano. Ele disse que nós iríamos exercer autoridade sobre todo o poder das trevas. Então, queridos, nós somos um povo chamado a vencer todo o poder das trevas. Amém? Você pode dizer amém para isso? Fala assim para o seu vizinho: Deus nos deu poder e autoridade para resistir ao diabo, para vencer as trevas, para prevalecermos neste mundo. Fala, por isso Jesus disse, pode continuar, diga, por isso Jesus disse, quando ele estava orando a Deus, ele disse: não os peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Fala, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos do céu, amém? Nós somos o povo de Deus, aqui na terra, com poder e com autoridade, amém, queridos? É tão importante esse entendimento, que nós, apesar de vivermos num mundo cheio de pressões espirituais, nós temos da parte de Deus ferramentas para prevalecer e para vencer o mundo. Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas por que que eu li este capítulo da carta de Paulo aos Efésios a partir do verso 1, quando nós poderíamos ter começado a partir do verso 10? Porque no verso 10 é que diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. E aí é daí em diante que fala sobre os principados e que fala sobre a armadura de Deus. Mas por que que nós lemos desde o início do capítulo? Por causa de um entendimento fundamental que a palavra está nos mostrando. Antes de falar que nós devemos resistir aos principados e potestades e ficar firmes, antes do apóstolo Paulo falar que nós deveríamos tomar toda a armadura de Deus, colocar o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada do Espírito, antes de cingir os lombos com a verdade, antes de calçar sandálias da paz nos nossos pés, ele disse: olha, existem coisas que precisam ser feitas, precisam ser estabelecidas. E essas coisas, elas parecem até coisas naturais, mas elas vão ter uma implicação espiritual. Então, em outras palavras, ele estava dizendo: faça primeiro estas e depois aquelas. Amém? Faça primeiro estas e depois aquelas. Porque não adianta a gente tentar colocar sobre nós toda a armadura de Deus. Não adianta nós queremos resistir os espíritos malignos. Não adianta que nós queremos prevalecer no mundo espiritual, se aquelas coisas mais básicas e simples nós nos esquecemos de fazer. Então eu quero falar com vocês aqui, queridos, o pacote completo de uma vida que prevalece sobre o mundo, que prevalece sobre o diabo, que prevalece sobre as astutas ciladas, prevalece sobre os problemas, prevalece as dificuldades. Nós precisamos de todas estas coisas. E o capítulo 6 começa dizendo assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Amém? Vós filhos, sede obedientes aos pais no Senhor, porque isso é justo. O que que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que não adianta a gente tentar consertar a nossa vida a partir do ponto em que nós assumimos uma autoridade para resistir todo o diabo. A gente pode resistir o inimigo, nós podemos, pela fé, colocar a armadura de Deus. Mas se não fizermos isso que é básico dentro da nossa casa, e agora estou falando com os filhos, né, que estão aqui, se os filhos não forem convertidos o suficiente, convertidos o suficiente para enxergarem que Deus estabeleceu pais na sua vida, na sua casa, e que estes pais, de alguma forma, devem ser honrados, não porque eles são perfeitos, não porque eles fazem, né, tudo certinho, não é nada disso. Nós sabemos que todos os pais têm falhas. Amém? Quantos são pais aqui? Aleluia, muitos pais. Quantos já falharam? Todos os pais têm falhas. Então Deus não está dizendo para os filhos: olha, honre os seus pais que eles são perfeitos. Não é isso. Deus está dizendo: honre os seus pais porque eles são pessoas estabelecidas por Deus em sua vida. E honrar não significa concordar com alguma coisa errada que os pais porventura façam. Honrar significa entender, significa respeitar, significa ter uma atitude apropriada para com os pais. E a gente está cheio de exemplo disso. Hoje nós estamos comemorando, e as crianças principalmente estão fazendo um trabalho especial, né, lá aqui embaixo, num dos salões onde elas estão reunidas, o Dia Internacional do Idoso. Né, em algumas culturas ainda hoje, Cabelo branco significa respeito, significa sabedoria, significa experiência, significa tantas coisas. Mas na maior parte das culturas, principalmente na cultura ocidental, cabelo branco significa pessoas que dão trabalho, pessoas que não servem mais, pessoas que serão um peso para os filhos. Então eu quero nessa tarde lembrar você o que a Bíblia diz: honra o teu pai e honra a tua mãe no Senhor, porque isso é justo. Amém, amados? Não adianta enfrentar o mundo espiritual, não adianta vestir a couraça da justiça, o escudo da fé. Agora eu vou, agora eu faço, em nome de Jesus, diabo, sai da frente. Se nós temos uma porta enorme de desonra em nossa vida, por essa porta, os demônios resistidos aqui, eles dão a volta e entram por ela para atingir a nossa vida. Então aquele filho que quer ir bem, aquele filho que quer ter sucesso, ser abençoado, ver a mão de Deus na sua vida, ele não pode deixar de considerar isso, né? Antes das outras coisas, antes do finalmente que está no verso 10. O verso 10 começa assim: finalmente, significa veio uma série de instruções e agora, para fechar o assunto, tem essas. Significa que nós precisamos cumprir essas outras. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tiver bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora, tem mandamento também para os pais, né? Versículo 4 diz: vós pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Na admoestação do Senhor, na disciplina do Senhor. Alguns pais sem entendimento podem ler esse versículo e pensar assim: ah, é verdade, de vez em quando eu tenho que dar uma surra no meu filho para ele ficar esperto. Amados, não é isso. A Bíblia diz: pai, não provoque a ira do seu filho. Sabe o que mais provoca a ira dos filhos? É, de fato, a falta de atenção dos pais. Falta de atenção dos pais. Mas não é aquela atenção melosa, sem limites. Não é isso. Amados, Deus nos deu filhos. E criar filhos é um grande desafio. Nós precisamos de Deus em nossa vida. Precisamos da sabedoria de Deus. Mas nós precisamos também investir tempo. Amém? Investir tempo. Nós precisamos educar os filhos com amor e com limites. Um dos maiores problemas de muitos filhos entrarem por um caminho de rebeldia, de rebelião, de ira e de tantas coisas e darem verdadeiras trombadas na vida é porque muitas vezes os pais queriam simplesmente que os filhos não dessem trabalho. Olha, fica aí, né, para não dar trabalho. Ou faz tal coisa para não dar trabalho. E não é essa visão que nós temos. Amém? Nós temos que nos envolver de alguma maneira. Eu não quero trazer nenhum tipo de jugo sobre os pais que estão aqui. Mas eu quero que nós consideremos juntos que se Deus nos deu filhos, significa que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele de alguma maneira já preparou também as condições para criarmos os nossos filhos. E essa condição inclui um tempo com os nossos filhos, onde eles vão ser acompanhados, onde eles vão ser onde eles vão ser educados por nós, onde eles vão receber amor, onde eles vão receber limites, onde eles vão receber direções, onde eles vão perceber de fato que os pais estão ali, os pais se preocupam e se envolvem com os seus filhos. O mundo hoje prega cada vez mais na indústria do entretenimento, dizendo assim: olha, faça isso, né? Deixa o teu filho na frente da televisão e aí você vai poder ficar mais liberado. Aí muitos pais entram por esse caminho, deixam os filhos 4, 5, 6, 10 horas na frente da TV, na frente de um computador, jogando, né, joguinhos, Nintendo e por aí afora. E os pais falam, ah, e agora, depois que eu adquiri esse computador, depois que eu adquiri esse jogo, depois que... Agora está uma benção, porque eles não dão mais trabalho. Eles ficam lá no mundo deles, nós ficamos no nosso mundo e não tem mais problema. Facilitou muito, agora eu tenho mais tempo livre. Amados, não é isso que nós cremos. Nós cremos que pais têm que estar com os filhos. Porque de alguma forma, essa distância, esse distanciamento vai gerar ira, vai gerar revolta no coração. Essa distância entre pais e filhos, esta apatia, essa indiferença entre pais e filhos, vai gerar ira. Por isso a Bíblia diz, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Pais precisam se envolver com seus filhos. Amém, queridos? É por isso, essa é uma das razões que nós temos mudado o nosso sistema aqui na igreja. Os irmãos sabem, antes nós tínhamos um departamento que cuidava das crianças. Agora nós mudamos. Nós queremos toda a igreja envolvida com as crianças. Amém? Que é assim que funciona na família. Nós não queremos reproduzir na igreja o que acontece muitas vezes no mundo. Ah, olha, os pais chegam e falam, olha, deixa a criança aí para ela não atrapalhar. Não, não deve ser assim na família e não deve ser assim também na igreja. Porque família e igreja fazem parte da mesma revelação, amém? Mas tem que haver um comprometimento, tem que haver um envolvimento. Por isso que nós estamos fazendo rodízios na igreja. E todo domingo tem uma equipe para atender as crianças. Porque nós queremos ver os pais com os seus filhos. Isso não é só para uma equipe de líderes, não, de supervisores. É para toda a igreja. É que nós estamos no processo trabalhando nisso. Mas nós queremos ver esporadicamente, você que está sentado aqui no culto, ouvindo a palavra como pai, nós queremos... De vez em quando, ver você lá com as crianças, né, aprendendo e ensinando e conversando com elas e sentando juntos, entrando em crise para educá-las, para liberar uma palavra, para abençoá-las. Eu digo entrar em crise porque muitas vezes a pessoa, o pai, chega lá e não sabe nem por onde começar, né? Ah, eu não tenho chamado com criança. Tem sim. Nós temos um encargo no coração, amém? Assim como nós temos um encargo na família, os pais têm encargo pelos filhos. E os irmãos mais velhos têm encargo pelos os irmãos mais novos, amém? Não é assim? Se tem algum pai ou mãe aqui que fala assim, ah, mas meu filho, a minha filha mais velha não quer fazer nada em casa. É hora de começar, não é? Começar a ter amor, limites, regras, escreve as tarefas na geladeira. E fala, tem que ser por aqui. Se não fizer isso, tem aquela outra consequência. Né? Vai ficar sem joguinho, vai ficar sem brincar. Vai... Mas tem que ter regras, tem que ter amor, tem que ter limite, tem que ter educação, tem que ter envolvimento dos pais. É assim em casa. E se é irmão ou irmã mais velho, tem que ajudar na casa, tem que ajudar a cuidar dos outros. Porque senão... Os pais vão olhar para os filhos depois, mais tarde, e vão se arrepender amargamente. Filhos que podem ser tornarem-se a ser a vergonha dos pais, irados. E os pais vão falar, Deus, o que é isso? E Deus vai falar, isso é consequência de todo um processo. Então a Bíblia fala, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Se nós queremos vencer o mundo, queridos, se nós queremos vencer o diabo, se nós queremos ficar livres das setas do diabo sobre as nossas vidas, das setas deste mundo. A palavra diz, começa pensando na sua casa. Começa pensando, né, os filhos, submetam-se aos pais. Pais, amem os seus filhos, não os provoquem a ira. E a palavra continua dizendo, vós servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Quando a Bíblia aqui fala de servos e senhores, está falando de patrão e empregado. Então, se nós trabalhamos em algum lugar, é ali que a nossa vitória espiritual começa. Temos que ser os melhores funcionários, temos que ser gente exemplar. Por quê? Porque nós estamos servindo ao Senhor, não estamos servindo a homens simplesmente.
E a Bíblia diz aqui, os vossos senhores na carne. Não está dizendo de pessoas, crentes, autoridades espirituais, nada disso. Está falando daquelas pessoas que estão em autoridade, de alguma maneira, sobre nós, no mundo. Então, se o crente quer uma vida espiritual vitoriosa, ele tem que começar a pensar que tipo de funcionário ele tem sido lá na empresa, que tipo de aluno ele tem sido na escola. Aí passa a nossa vitória, por aí que passa a nossa vitória espiritual. Tem crente que fala assim, olha, aonde eu começo a trabalhar, eu sempre sou perseguido. Acho que é porque eu sou crente. Todo patrão me manda embora, e é claro... Assim que me manda embora, eu já entro na justiça, e aí eu já conheço aquele advogado, que eu falo para ele um monte de coisa, ele põe tudo lá no papel, e é uma bênção quando eu ganho a causa. Vós servos, a Bíblia diz, trabalhe como para o Senhor. Ah, pastor, mas eu não posso entrar na justiça contra ninguém? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que orar. Mas quando nós trabalhamos, em qualquer lugar, nós temos que fazer como para o Senhor. Espera aí, e se aquele cara me explorar? Ele vai me explorar, ele só quer ganhar dinheiro nas minhas custas. Se a gente pensa assim, é porque nós só estamos enxergando no natural. Amém? O que fazemos? Fazemos para o Senhor. Deus é o dono da nossa vida. Quantos podem dizer amém para isso? Aleluia. Deus é o dono da nossa vida. Quantos creem que do Senhor vem a promoção para a nossa vida? Bem, amado, receba isso. Esteja consciente disso. Sabe, ninguém nesse mundo pode te explorar além daquilo que Deus permitir, porque Deus é Deus sobre a tua vida. Amém, querido? Deus é Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor nos conduz. Ah, mas... pastor, e se eu não tomar as decisões adequadas? Vou te dar alguns exemplos bíblicos. Você lembra do exemplo de José? Aonde José ia, as pessoas se levantavam para vencê-lo, para explorá-lo, mas ele tinha a graça de Deus na vida dele, não tinha jeito. A graça se manifestava. Ele podia ir para a casa de Potifar, a graça de Deus se manifestava lá. Ele podia ir para a cadeia, a graça se manifestava lá. Não tem jeito. Não tem jeito. Você lembra de Jacó? Jacó tinha a palavra e a promessa de Deus sobre a vida dele. E Jacó foi trabalhar na casa de um seu parente chamado Labão. E ele ficou lá por anos. E por 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. Para menor, não era nem para maior. Mas Deus era com Jacó. Quando Jacó foi conversar com Labão... ele falou, tá bom, pega umas ovelhas para você, as malhadas vão ser tuas. Deus abençoou a Jacó. E não teve jeito, até o momento em que ele tinha uma direção, uma liberação para sair daquele lugar, sempre debaixo da bênção, debaixo da prosperidade de Deus. Então não tem jeito, quando Deus nos abençoa, nós estamos abençoados. Amém? Não adianta pensar assim, ah, só se eu mudar para outro lugar, só se eu for para outro estado, só se eu for para outra empresa. Eu trabalho numa microempresa, tem 10 funcionários, mas se eu for para uma multinacional, aí eu vou prosperar. Ah, eu estou aqui no Brasil, não tem jeito, mas se eu for para o Japão, se eu for para os Estados Unidos, talvez eu prospere. Bobagem, amado. Nós estamos no reino de Deus. Do Senhor vem a bênção para a nossa vida. Quantos podem dizer amém para isso? Amém, amados? Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Deus é Deus sobre a nossa vida. Deus é Deus sobre a nossa vida. Agora, essa bênção vem quando nós trabalhamos para o Senhor. Ah, mas o teu patrão não te reconhece. Tá bom, eu trabalho para o Senhor. E do Senhor vem a nossa recompensa. É o Senhor que levanta, diz a Bíblia. E é o Senhor quem abate. É o Senhor que pega, diz a palavra de Deus, o pequenino do monturo, lá naquele lugar que não é nada, e o faz assentar entre os príncipes. É Deus que faz isso em nossa vida. Se nós enxergarmos do ponto de vista de Deus, do aspecto espiritual, nós vamos trabalhar com alegria. Você não trabalha para um para um patrão ímpio, corrupto, você trabalha para Deus, faça o melhor, faça com excelência, nada vai poder barrar a bênção de Deus na sua vida. Deus mesmo pode te tomar de um lugar, te levar para outro, e Deus vai te prosperar. Se você tiver um coração excelente, se você colocar a sua vida, o seu coração no Senhor, ninguém segura a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Diz o verso 6, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens. Não é aquele tipo de funcionário, né? Não seja aquele tipo de funcionário, que quando o patrão passa, ele começa a trabalhar, fazer um monte de coisa, né? Para mostrar serviço, e ele sorri e tudo mais. Não. Nós devemos fazer como para Deus, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá de quem? Receberá de quem? Do Senhor, de Deus, todo o bem que fizer, diz o verso 8. Você pode ler esse verso para alguém que está aí perto de você? Aleluia. Diz o verso, sabendo que cada um, servo, o livre receberá do Senhor tudo o bem que fizer. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido irmão, irmã. Tua vitória espiritual não começa afugentando os demônios, vestindo as armaduras de Deus, com guerras espirituais. Tua vitória em Deus começa no lugar onde você trabalha. Amém? Começa em casa, relacionamento com os pais, relacionamento com os filhos, o cônjuge. Porque nós começamos do capítulo 6 aí, mas o capítulo 5 fala muito, quase o capítulo todo, do relacionamento marido e mulher. Marido amando a esposa, esposa ligada ao coração do marido. Então, a vitória espiritual começa na família, começa nos relacionamentos, depois parte para o nosso trabalho, né? Como nós trabalhamos, como nós fazemos de coração as coisas, como para Deus e não para os homens. E também tem uma palavra para os empregadores, diz assim, vós senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vós, está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Amado, se você tem uma empresa grande ou pequena e tem funcionários, não deixe o diabo colocar o mundo, colocar as ideias erradas no teu coração, sussurrando no teu coração que de alguma forma você faz parte de uma classe que está acima das outras pessoas. Isso é uma grande bobagem. Para com Deus não há acepção de pessoas, amém? Não somos melhores nem piores do que ninguém, amém, queridos? Você pode dizer amém para isso. Amém. Porque tem algumas pessoas que começam a prosperar na vida, obviamente pela graça de Deus, porque tudo vem dele, é por ele. E a pessoa começa a ter uma casa melhor, um carro melhor. E de repente ela começa a olhar assim de cima para baixo. Eu já vi pessoas chamarem outros irmãos de irmãozinho, não de uma forma carinhosa, mas de uma forma pejorativa, porque às vezes a gente chama de forma carinhosa, né? Ou aquele irmãozinho, aquela irmãzinha. Mas ele chamava assim, aquele irmãozinho significa aquele pequenininho mesmo. Né? Aquele que não é nada, entendeu? É um irmãozinho lá, aquela irmãzinha, aquele outro, tal. Porque de alguma forma, esse cara se sente que ele é melhor que os outros. Ele faz parte de uma classe superior. Porque tem dinheiro, porque tem condições. Isso é bobagem. Se Deus tem te dado condições, tema a Deus. Porque de tudo isso, Deus te pedirá conta. Tudo é dele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ninguém é dono de nada. Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Se Deus coloca algo nas nossas mãos, seja o que for, nós temos que ter temor de Deus.